Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
Um crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma,
tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com uma maravilhosa frequentadora do meu programa, Priscila Oliveira, eu amo. Ela veio logo no começo e eu fiquei muito emocionada com a sua presença, porque eu sou fã do seu trabalho. Então seja muito bem-vinda, eu me orgulho de dizer que eu virei sua amiga.
Virou.
Seja muito bem-vinda de volta.
Conte-me Obrigada.
Tudo, não esconda nada. Quero saber tudo o que aconteceu, né, nesse tempo que você... tem mais de um ano
mais de um
que você
ano.
Veio aqui. E eu sei que você recuperou a sua página, que foi uma luta que aconteceu, né, que foi uma treta. Que quem te acompanha no seu Instagram pessoal viveu junto com você. Uhum. Essa angústia de ter perdido, né, o seu trabalho, que você teve um tanto... Uma página que tinha muito conteúdo.
Sim.
E você perdeu. Então, quero que conte tudo... E mais um pouco, que eu sei que tem muito mais que te, coisa que te fez voltar aqui.
Então, obrigado, Senta Direito. Obrigada, Ju. Eu quero esclarecer uma coisinha que muita gente acha que eu recuperei a minha página, mas a minha página foi excluída completamente.
Eu mesma te perguntei isso pra ela antes de começar esse programa.
Minha página foi completamente excluída pelo Instagram. Tanto que o arroba ficou disponível. Eu comprei uma conta... Estava sendo vendida por um serviço online.
Uhum.
Renomeei ela e recomecei meu trabalho. Eu acredito que a gente precisa de mais honestidade na internet.
Sim.
Muito mais honestidade na internet para falar de vários assuntos. De todos os ângulos.
Uhum.
Principalmente depois dos últimos anos que a gente passou no Brasil. Então, eu recomecei a minha página. Se chama AFEM1, com dois M's. E eu tô lá, quem quiser acompanhar. O que aconteceu nesse um ano e pouco? Aconteceu muita coisa, aconteceu um pouco mais de reconhecimento do meu trabalho, aconteceu mais autoconfiança, mais autoamor, mais construção dessa saga que é a nossa autoestima. E aí eu vim falar de sexo. Esse tabuzão.
Grande tabu.
Esse tabu. Falar de sexo, de fazer sexo e de não fazer sexo.
Pois é, porque é tabu falar que transa, tabu falar que não transa.
Exatamente. Esse ano eu tô fazendo bodas de barro.
O que significa boda de barro? Medo.
Todos os anos tem boda, né? Então esse ano eu tô fazendo bodas de barro, que 8 anos sem transar.
8 anos?
8 anos. Então, a cara das pessoas é essa.
Sim.
Porque a quantidade de sexo só é uma boa medida quando é homem.
Uhum.
Só o homem, na sociedade, foi permitido praticar a sua sexualidade. Quando a mulher,
Sim.
ela pratica a sua sexualidade, ela ganha uma lista de nomes animalizadores que acabam com o seu valor e ela vai acompanhar aquilo ali pro resto da vida. Então, só o homem foi permitido transar. E se a gente fizer uma matemática muito simples, muito básica, se os homens podem transar muito,
uhum.
desde sempre,
Sim.
e a mulher tem que permanecer recatada,
Sim.
logo os homens precisam transar com outros homens.
Pois é, a conta não fecha, né?
Não fecha, né? Então, assim, uma coisa que eu nunca abri pra ninguém, porque ninguém tem nada a ver com
Sim.
isso.
Sim, é a sua intimidade.
É a sua, minha intimidade, o que o outro faz ou não faz do corpo dele, com a vida dele, ninguém tem
Sim.
nada a ver com isso.
E até isso, acho que as pessoas têm muita dificuldade, né?
Muita,
de respeitar.
Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu acho bizarro o tanto que as pessoas se importam com o que o outro faz da vida dele.
Sim.
Ninguém tem nada a ver com isso,
uhum.
sabe? E no meu perfil, eu não falo muito de mim, eu não me exponho, eu não
Sim.
gosto.
Mesmo no seu perfil pessoal, né, Tri?
Eu no
acho
meu
que
perfil.
É importante a gente... Eu sei que muita gente que acompanha o meu podcast te conhece, mas você tem um perfil pessoal, que é o seu Anja.
Sim.
E agora você recuperou, né, comprou.
Comprei.
De volta. Comprou, não foi de volta, porque não foi a sua.
Não foi. Não foi. A minha página, 7 anos de conteúdo, de criação de conteúdo e tudo...
Todo aquele arquivo de trabalho seu se perdeu.
Foi pro ralo.
Chocante.
Foi pro ralo.
Eu mesma fico chocada. Eu já sei disso e fico chocada.
A Meta não responde à ação judicial que eu movi, já vai fazer 2 anos e eu recomeço.
A ação tá rolando ainda.
Tá. E eu...
Tomara que ela fique rica, né? Disso.
Recuperei, eu comprei.
Comprou
esse,
uma página.
Comprei uma conta.
Uma conta.
Renomei ela.
Com o seu nome, que era dessa página.
Sim. e recomecei o trabalho.
E tá com as duas agora, pessoal e...
Sim, meu perfil pessoal e a página.
Uhum.
Então, assim, ainda tem aquele caixote que muita gente coloca pessoas pretas nesse local de dor, de luta, de sofrimento. E desde quando eu decidi não mais falar disso no meu perfil, que ele parou. Estagnou.
Sim.
O engajamento caiu a zero.
Página de mulheres pretas só tem engajamento que elas estão sofrendo, expondo as dores, brigando, reclamando.
Sim. A pessoa vai ali para colher o biscoitinho emocional dela. Porque eu já vi pessoas falando na internet, pessoas aleatórias, né, de páginas que eu sigo. Não, gente, eu não sou racista, eu sigo fulana, fulana e bertrana.
Uhum.
Ou seja, a gente vira um token.
Sim.
Pra muita...
A cota pra, né? A cota pra afirmar que eu tô fazendo... Ah, não, eu até tenho amigos, é aquele...
Exatamente, exatamente. A pessoa pode nem engajar. Tem gente que eu nunca nem vi lá no meu perfil, botando um like. Mas toda tirinha que sai, tem que lembrar, eu sou a coautora de Confinada e os Santos, tirinha online. Toda tirinha que sai, as pessoas, muita gente me cita, mas muita gente segue... Acho que segue por seguir. Ou segue esperando que ali tenha mais militância, tenha mais desconstrução servida, assim, pra ela,
sim,
sabe? Um pensamento
sim.
pronto. E não tem. Ela chega ali, encontra só a minha mera existência humana e vai embora. O Vitor de Castro,
uhum.
maravilhoso, o Vitor de Castro.
Lindo.
Né?
Eu acho, não é?
Ele e o marido, né?
Lindos. Ué, gente, mas pode falar que é lindo. Ele e o marido são lindos. Uma foto linda dos dois.
Aquela foto e aquele beijo. Ele perdeu 30 mil seguidores.
Mentira!
Ele postou um vídeo falando disso.
Quando ele postou o quê? Dia dos Namorados?
É, no Dia dos Namorados. E aí ele...
Eu vi a foto, achei ele maravilhoso. Achei os dois lindos, gostosos.
Ele perdeu 30 mil seguidores. Por que que aquela gente estava fazendo
pois
ali
é.
Se ela não aprecia o amor, a felicidade e a alegria
sim.
dele?
É um questionamento, né?
É exatamente a mesma coisa que já aconteceu várias vezes comigo. Eu perco seguidor quando eu posto um prato de comida. Eu perco seguidor quando eu faço uma viagem de trabalho. Eu perco seguidor quando, no meu aniversário, quando
tipo,
eu...
ela não tá sofrendo, né? Não me interessa.
Pô,
vou ficar assistindo
saco.
Essa mulher.
Pra
sendo...
quê, né?
Existindo? Comendo um prato gostoso?
Como assim? Eu fui na Renner e comprei um conjuntinho bonitinho pro meu aniversário. Uma coisa rara que eu faço, que eu compro roupa. Fui na Renner, comprei uma coisinha bonitinha pra eu usar no meu aniversário. E fui almoçar no restaurante, porque eu não faço festa. Fui almoçar no restaurante lá em Niterói.
Eu vi, fiquei babando com a comida.
Vamos lá um dia.
Eu quero muito.
Vamos.
E são assim, duas taurinas famintas.
E assim, é um restaurante com a comida muito boa e acessível. Óbvio, né? Eu sou pobre. Mas as pessoas se incomodaram com aquilo. Hoje, uma das minhas principais fontes de renda é o apoia-se que eu tenho dos meus seguidores.
Uh-huh.
E as pessoas cancelaram o apoio. Eu viajo, posto um prato de comida, comprei uma roupinha nova. Eu almocei num restaurante no meu aniversário. As pessoas cancelam o apoio. Se eu postasse ali o que eu passo no meu dia a dia, dos meus perrengues, com certeza. Eu tinha lá 500 mil de seguidor. Eu tava lá com um apoia-se, 3 mil as pessoas me dando dinheiro.
Sim.
A nossa felicidade é rechaçada. A nossa alegria, a nossa humanidade é rechaçada dessa forma
sim.
nas redes sociais. Não sou eu falando, não é o Vitor de Castro que perdeu o seguidor, não é a Verônica do Faxina Boa. E várias outras pessoas já notaram esse fenômeno comportamental que tem um nome, né?
Claro que tem.
Tem um nome.
E fica muito assim, o algoritmo é racista.
Ah, é o algoritmo.
É uma entidade, né?
É, o algoritmo é uma entidade. Ele não tem influência nenhuma no comportamento das pessoas,
uhum.
né? Mas enfim, aí eu vim aqui falar, vamos falar de sexo. Vamos
sim.
falar de sexo, do não, de fazer e de não fazer o sexo.
Você sabe que eu, quando rolou agora, quero te perguntar disso, eu esqueci de falar com você disso. Quando rolou esse boom dos Red Pills.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. E aí eu conheci essa expressão, incel. Que é os celibatários involuntários. Tem um pouco a ver com o que você vai falar?
Eu vou abordar isso,
sim.
porque assim, o que é o incel? Incel é... Teve ali nos anos, final dos anos 70, 80, que foi como começou assim, identificar homens extremamente misóginos que culpam mulheres por não literalmente dar o sexo delas a eles.
Uhum.
Como, ou
tipo,
seja,
ficava com raiva da mulher, você não quer transar comigo, então eu te odeio.
Exatamente, exatamente. Vem da cultura patriarcal, isso vem desse conceito venenoso de masculinidade. em que a mulher é uma propriedade dele, o corpo dela é público, o corpo dela pertence a ele, o prazer dela, o sexo dela, tudo que permeia a existência da mulher pertence ao homem.
Uhum.
Quando a mulher diz não, o que que acontece? Quais índices de feminicídio, estupro, assédio, importunação sexual que a gente tem por aí?
Pois é.
Então, existe uma diferença muito grande entre você ser alvo de opressão e você não ter afeto, não digo nem sexo em si, mas afeto na sua vida, e você ser a porcaria de um incel que fica falando besteira em podcast.
Uhum.
Então, eu trouxe aqui, né, nossas pautas, a gente vai... Vamos tentar abordar isso tudo.
Vamos.
Porque o sexo, até mesmo dentro dos relacionamentos, a gente tem que tomar muito cuidado.
Sim.
Tem mulheres ainda hoje, 2023, que acreditam que dentro de um relacionamento monogâmico, né, esse formato de relacionamento monogâmico, namorando, casada...
Formato padrão, né, heteronormativo, monogâmico.
O corpo dela pertence ao parceiro. Sim. E ela deve sexo a ele. Ou seja, como se o sexo fosse como se fosse uma ferramenta para manter o relacionamento, como se fosse uma ferramenta para aquele homem não ir procurar na rua, como sempre dizem, né? Que ele não tem dentro de casa, ele vai procurar na rua. Então, para você manter aquela pessoa do seu lado, você tem que entregar o seu corpo a ela e ela vai fazer o que ela quiser do teu corpo. Como assim?
Uhum.
Eu lembro de uma novela de uns anos atrás, acho que é o Outro Lado do Paraíso, que teve uma cena de estupro marital, que foi falado muito na época. Era uma cena com a atriz Bianca Bin e eu não lembro o nome do ator.
Eu sei quem é. Então, é o Guizé, não é? Eu acho que eles são casados na vida real, inclusive.
Eu acho que eles começaram a namorar na época.
Sim.
Mas assim, então teve essa cena, foi muito discutida na época. E eu amei esse papel social que a novela fez.
Sim.
Porque é o que acontece.
E ainda é um assunto nebuloso, né?
É.
As pessoas ainda ficam confusas.
É.
Com você, isso. Você... É estupro, marido. Ah, mas ele é meu marido. Eu disse sim. Eu tava dizendo não, mas ele achou que a gente ia fazer as pazes transando, né? É um assunto muito...
Coerção sexual. O cara fica ali insistindo. Sim. E pra você se livrar dele...
Total.
Você tá bom, vai, vamos.
Total.
Você não, como assim a mulher não tem o direito de dizer não nem dentro dos próprios relacionamentos?
Exatamente.
Então, é muito tabu. Muito tabu. Muita coisa que precisa ser desconstruída. E eu acho muito bizarro, sabe? Dentro da minha família tem algumas jovens, primas minhas, que bate papo com elas. Elas falam, não, é meu marido. É o que ele quiser, eu faço. Eu falei, oi? Como assim? Ah, se ele gosta, eu faço.
É por isso que a gente, feminismo pra quê, né? A gente não se apropria nem do próprio corpo, é isso.
E a gente ainda tá muito longe de ter autonomia sobre os nossos próprios corpos. Quando se fala de aborto, eu falei, gente, a gente precisa muito, muito falar sobre aborto legal, mas antes de falar de aborto legal, a gente precisa educar meninas a falarem não e o porquê delas falarem não. E o porquê delas estão falando sim.
Sim.
Porque tem meninas de 12 anos querendo transar.
Uhum.
Né? Querendo transar. E a gente tem que educar. Ter educação sexual nas escolas pra falar, gente, peraí, não precisa.
Sim. Quer ser aceita, né?
Quer ser aceita, quer ser vista como adulta, quer ser vista como mais velha. Sabe? Aconteceu um caso que perambulou nos grupos lá de Niterói, São Gonçalo e tal. Não sei se chegou nos grupos daqui. De um estupro coletivo. Uma menina de 14 anos que achava que estava falando com um menino.
No quê? No Instagram?
No WhatsApp. Não sei por onde eles conheceram, mas ela achava que estava falando com um menino. Foi em São Gonçalo, cidade vizinha de Niterói.
Sim.
E aí ela marcou de ir para casa dele. Como é que você vai conhecer uma pessoa se você vai pra casa dele?
Não, chocante.
Você vai pra um local público, pelo amor de Deus. Foi pra casa dele, chegou lá. Não era um menino. A foto era de um garoto qualquer. Era um homem mais velho.
Sim.
E assim que ela chegou, depois chegaram mais 10 caras. A menina quase morreu.
Claro.
Como era em São Gonçalo, próximo do Hospital Geral de São Gonçalo, pegaram ela e... Largaram ela como se fosse um saco de lixo na porta da emergência.
Os próprios homens?
Os caras.
Uhum.
Jogaram ela dentro do carro e largaram ela na porta de emergência.
Chocante.
Como é que a gente não vai debater isso? É. Como é que depois dos últimos casos que a gente viu que jovens não estão seguros dentro de casa, né? É, dentro desses grupos aí de Discord e tudo mais, aquele caso. Sim. Esses casos todos, como é que a gente não vai prestar atenção? Então, da mesma forma que aconteceu com essa menina, pode acontecer com um menino que está ali ainda se descobrindo homossexual. Sim. Ele pode sofrer um abuso desses, pode não sobreviver. Então, a gente precisa falar de educação sexual, não apenas para jovens, mas para mulheres da nossa faixa também. Sim. Que acreditam que o corpo dela ainda é uma moeda de troca. Para afeto. E não sou eu, Priscila, hoje, em 2023, falando, Bell Hooks já estava falando disso nos anos 80.
Uhum.
Angela Davis já falou isso também. Várias pensadoras já falaram sobre isso também. Porque é um padrão da sociedade, é uma normalização de que você precisa me dar sexo para talvez, nessa loteria, eu sinta alguma coisa por você. Eu nutra algum sentimento por você. Só que é um padrão do homem cis hétero, porque ele tá acima de tudo, não existe.
Ele é o predador, né?
Ele é um predador. Não existe homem cis, branco, hétero, cristão. Qual o preconceito que atinge ele?
Nada.
Nada.
Nada. É o topo da...
É. O que ele precisa se preocupar na hora de sair de casa? Ele precisa escolher uma roupa específica? Ele precisa pensar na hora que ele vai voltar para casa? Ele pode ter medo de assalto. Isso aí é um problema, é. Isso aí é um problema urbano, mas não é...
É um problema urbano social causado por ele, muito provavelmente.
não é algo inerente à existência uh-huh. dele. Ele Sim. não precisa se preocupar. Meu Deus, sou homem, alguém pode me atacar na rua. Sou hétero, alguém vai me Sim. atacar. Não. Não. Nós, mulheres, a gente precisa. Sim. Pensar em tudo, todos os aspectos. Certa vez eu fui num encontro e o cara falou, nossa, parece que você tá tensa. Eu falei, claro que eu tô tensa. Por quê? Eu falei, por quê?
Eles não entendem.
Não entende.
Não entende, Tri.
Eu falei, uma vez eu contei isso aqui, eu dei um exemplo, é bem bobo, mas é simbólico e é didático. Eu moro num bairro que é assim, meio floresta, né? Então a noite fica lindo. Mas é, né? Uhum. Floresta.
Sim.
Se aparecer um homem cruzar comigo, eu tô caminhando no meu bairro, que é um bairro, né, de classe média alta, mas é uma floresta. Então tem uma casa sendo construída aqui, tem aquela casa sendo construída no meio de uma floresta e tal. Então se eu tô caminhando ali, é uma delícia à noite, né? Mas eu morro de medo. E eu fui comentar isso com o meu companheiro. Ele, cara, é muito bom, né? É muito delícia andar aqui só à noite. Eu falei, eu morro de medo. Ele entendeu? Ele,
uhum.
ele nunca... Nossa, porque é tão gostoso. Pra mim é um pânico. Pra uma mulher é um pânico.
É.
Andar num lugar ermo, escuro, perto de uma floresta. Eles não. Ele, entendeu? Eles não alcançam isso.
Centro do Rio, fim de semana à tarde.
Não, bizarro. Bizarro. Eu fui no Teatro João Caetano. 7 horas da noite, meu coração quase saía pela boca.
Não precisa ser um lugar ermo. Não, nem perto de floresta. Primeira vez na vida que eu fui assaltada foi domingo à tarde em Pinheiros.
Sim.
Em São Paulo. O cara veio pra cima de mim, começou a puxar a alça da minha mochila, eu desesperada. Não conhecia ninguém. Eu falo, não, quer saber? Eu vou sozinha, né? Ah, Paulista tá fechada, sempre tem aquilo lá, beleza. Tô perto da estação do metrô, beleza. Saí da onde eu tava e fui andando. O cara me seguiu.
Sim.
E aí? É até essa romantização do vai sozinha, faz sozinha
total,
mesmo,
total.
Nossa, viaje sozinha. Gente, beleza, pode ser muito libertador pra muita gente, pra muitas mulheres, mas pode ser um pesadelo pra outras.
Claro.
Um pesadelo.
Eu sou uma pessoa que sou medrosa. Eu tenho medo, medo de viajar sozinha, medo de encontrar uma pessoa no aplicativo como essa menina fez de 14 anos e me encontrar e ela me matar.
Ou uma pessoa se fingir amiga sua no aeroporto e acabar sendo...
Sim.
Né? É muitos perigos que rodeiam a Sim. gente pra uma pessoa simplesmente falar pra internet vai sozinha, é lindo, é maravilhoso. Não, não é maravilhoso. A gente já anda num estado de alerta absurdo, Sim. constante, que mina a nossa saúde mental. E aí a gente vai pra um outro país, com outra cultura, outra língua, uma lei que a gente não conhece.
Sim.
Você não sabe reconhecer o comportamento das pessoas, quem é que pode representar um perigo pra você ou não.
Sim.
Eu, Priscila, eu não viajo sozinha. Não, sim, estou aqui desestimulando mulheres a fazerem o, claro, mesmo, mas é muito perigoso.
Eu entendo.
Pra mim, é muito perigoso.
Sim.
E aí, vamos lá.
É, vamos lá. O que que te motivou a ter vontade de falar disso tudo aí?
O que me motivou é as bodas de barro que eu estou fazendo, de 8 anos, sem me relacionar com ninguém, sem, sim, sexo, sem nada. É, eu fiz um comentário aleatório, não lembro aonde, e chamou a atenção de algumas pessoas. E aí eu ganhei um convite para participar de um documentário.
Mas esse comentário, você falava disso? Você falava, uhum, estou sem sexo? Ah, tá.
Sim. E aí rolou um convite para um documentário. Rolou um convite para eu escrever sobre, e foi no portal Minas, Mina Bem-Estar, da UOL. É, e duas entrevistas, uhum, sobre esse assunto. Porque para a maioria das pessoas isso é uma coisa absurda, uma mulher ficar sem sexo? Porque como assim? Se o sexo só é aceito se for com um homem, uhum, né? Se o cara fala, nossa, transo todo dia, nossa, não passo sem sexo, ninguém estranha. Ninguém vai estranhar.
Uhum.
Porque o sexo, a quantidade de sexo é uma medida dessa masculinidade nociva. A mulher, não. E aí, dentro de relacionamentos, muitas pessoas acham que a quantidade de sexo é o que faz um relacionamento ser saudável. Afinal de contas, sexo é conexão, sexo é troca, uhum, sexo é uma intimidade. Sexo é uma coisa maravilhosa, que compõe o relacionamento, não é a base dele.
Sim.
Não pode ser a base dele, gente. Você passa 24 horas do seu dia, você trabalha, você estuda, você faz um monte de coisa. Sexo é uma parte muito menor, muito importante, mas é uma parte pequena do relacionamento. Uhum. Se você tem que viajar a trabalho, vamos supor, você, sim, recebe um convite, você vai filmar em algum lugar, você vai passar 3 semanas fora. E aí? Seu relacionamento vai acabar?
Pois é. Ou você teve alguma questão que você não pode transar, né? Ou fez, né, uma cirurgia.
Isso. E aí? Aí a gente vê como... Tá entendendo como é o cruzamento de muita coisa? Muita coisa. Parece que a gente tá no meio de um redemoinho de uma grande cidade. A mulher, quando ela adoece,
sim,
na maioria das vezes ela é abandonada.
Sim.
Né? A gente teve o caso recente aí da Preta Gil, que mais uma vez botou luz em cima disso.
Sim.
O homem, quando ele adoece, a mulher fica do lado.
Fica cuidando.
Por que que homens não são socializados para cuidar? Por que que a maternidade só é compulsória para a mulher?
Pois
Por que
é.
A paternidade não é compulsória? Afinal de contas, a mulher não faz filho com o dedo.
Pois é.
E aí?
Não, e outra coisa que eu queria te perguntar é... Não fazer sexo, celibatária, pode gozar?
Todo dia.
Com vibrador e... Então, não, eu acho que assim, a sexualidade tá ali, né?
Sim.
Né?
Sim, exatamente.
Porque esse é uma outra camada da cebola, do tabu. Porque a pessoa acha que só porque você não está se relacionando com um homem e fazendo sexo, você não tem libido, você não goza.
Como se o seu corpo e o seu sexo pertencessem a outra pessoa. Como, uhum, terceirizar...
Sim, o seu prazer.
O seu prazer, a sua felicidade, uhum, a sua alegria, sabe? Como se isso não pertencesse, sim, a você.
Sim.
Mulheres que são casadas, que têm ali o seu vibrador. Como assim? Se você é casada, você tem um vibrador. É. Como assim você se masturba se você tem o seu marido?
Gente, eu nem vivo sem meu vibrador.
eu lembro de uma vez que a Giovanna Wibank falou disso. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Ela falou, não lembro se foi na entrevista, no podcast dela, ou em algum momento, ela falou sobre isso. Eu falei, gente, mas como assim? Eu fico olhando os comentários, eu fico, gente...
Pai, ele não dá no couro, ih, não consegue dar...
Enfim, e aí, ainda dentro dessa questão da mulher usar o corpo como moeda de troca, não seria isso uma prostituição,
uhum,
emocional?
Moeda de troca até dentro dos seus relacionamentos,
até,
né?
Até dentro, tipo, dos mulher, seus relacionamentos.
Ah, eu vou transar com ele que ele vai ficar animado e aí ele vai me dar aquele que eu... Tipo, esse tipo de...
Principalmente no Twitter, aparecem uns memes das pessoas oferecendo, dentro dos seus relacionamentos, oferecendo dinheiro, né, pra fazer sexo anal.
Ah, tipo eu assim, já... eu deixo você comer meu cu?
Não, tipo assim, homens postando, que hoje vai ter cozinho. Tipo, aí assim, R$500 assim, ah. Hoje tem. R$500 mais
ele
um buquê.
Ele tá pagando...
Tá pagando a sua companheira, parceira, namorada, não sei o quê, pra uma prática sexual.
Aham.
Como isso foi normalizado? Não é uma coisa do casal, daquelas pessoas, é uma coisa da sociedade.
Sim.
É você pensar maior do que pessoalizar uma questão. Porque as pessoas sempre fazem isso, né? Pessoalizam a questão e não, mas eu não faço isso. Não, mas eu não aquilo. Gente...
E aí a gente não consegue gerar debate.
Pensa além, sabe? Pensa além disso. Não é sobre você ser CPF, não é sobre mim. É sobre tudo, sabe? E aí eu vejo isso, as pessoas riem e tal. Ou então o meme de muitas mulheres. Não, hoje eu vou pagar com Sharecard. Eu falei, como assim você vai pagar uma gentileza com o seu corpo?
Sim.
Porque beleza, se você quer, maravilha, mas...
Mas é feminismo liberal, né?
Se você acha... É. Se você acha realmente que você precisa pagar qualquer simpatia ou gentileza que um homem faça pra você com o seu corpo, isso tá errado.
Sim.
Você não acredita que você é digna de afeto? Você não é digna daquela gentileza? Se aquela pessoa quer pagar pra você, beleza, ela paga pra você.
Claro.
E você não deve nada a ela.
Aham.
Você não tem que dever nenhuma parte do seu corpo depois.
É, monetizar a parte do corpo é chocante. Ainda que seja dentro de um relacionamento.
Eu, quando saio, eu sempre saio com o meu dinheiro.
Sim.
Eu sempre saio com a minha grana. Vamos marcar em um lugar público. Geralmente é praça de alimentação de shopping. E aí, ah, quer comer isso, quer comer aquilo. Beleza, vou pagar o meu, você pega o seu. Eu saio assim.
Uhum.
Eu fui num encontro com um moço que ele falou, como assim? Não, peraí. Ele quis pagar tudo, eu falei, beleza, pagou. Quando chegou, a gente foi pro cinema, quando chegou no cinema, ele começou a passar a mão em mim.
É foda.
Eu falei, peraí. Não, mas eu paguei o lanche. Eu falei, e daí? Você quer um pix? Eu faço.
Uhum.
Eu não te devo nada. Você pagou porque você quis.
Uhum.
Eu falei que eu tinha o meu dinheiro. O homem não tá preparado pra isso.
Uhum.
O homem não, a maioria, né?
Sim, a gente não tá levando pro pessoal, né? O homem, né? Mas é a categoria.
Não estão preparados pra isso. Eles não estão preparados para uma mulher que não precise deles.
É.
Uma mulher que queira eles. Eu, muitos anos de terapia, eu quero uma pessoa.
Sim.
E eu fiz uma retrospectiva na minha vida afetiva e percebi que eu quero uma pessoa, que eu nunca precisei de uma pessoa.
Sim.
Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Nunca mais parei.
Sim.
E as pessoas que entravam na minha vida eram aleatoriamente, porque eu não buscava desesperadamente. Nunca precisei. Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro de faxina, de vendedora de loja.
Uhum.
Nunca precisei de um cara do meu lado. E aí eu vejo essas mulheres que, assim, se submetem às coisas mais absurdas, sabe? Minando a saúde mental, fazendo meme na internet da humilhação que passam.
Sim.
E eu olho, eu observo assim, meu Deus do céu.
É, e depois que você falou disso... que você acabou expondo uma parte íntima da sua vida, você disse que você começou a provocar esses debates na sua página e que você começou a ouvir absurdos, né?
No meu perfil, sim. Eu joguei assim no story, vamos falar disso.
É. Vamos falar disso o quê? Vamos falar de sexo?
Vamos falar de sexo.
Ou
vamos
de
falar,
celibato.
Vamos falar sobre esse assunto. Eu compartilhei o link de uma entrevista que eu dei. E aí eu abri uma caixinha de pergunta, e a caixinha de pergunta virou uma coisa enorme, enorme. Eu recebi um monte de relato, desde relato de mulheres que têm ali uma espécie de cota de sexo a cumprir com o marido.
Tipo que eu preciso transar duas vezes por mês, porque assim...
Tantas vezes por semana, ou pelo menos uma vez por dia.
Sim.
E assim, e era muito comum, dentre todos os relatos, aquela imposição.
Sim.
Não, eu preciso fazer isso. Eu falei, quero, você quer fazer isso? Ah, na maioria das vezes eu não quero, mas eu preciso. Eu falei, como assim você precisa? Sabe, virou um debate enorme ali no meu direct. Muitas pessoas não autorizaram eu postar. E eu fiz uns stories falando sobre, e assim, virou uma coisa muito imensa. Eu recebi um... eu recebi um relato de um moço... branco, cis, hétero, padrãozinho de São Paulo, que ele falou que ele não passa um dia sem sexo. Que ele tem carro, que é o cargo que ele tem na empresa, que ele pode fazer o que ele bem quiser, que ele é um homem solteiro, bonito. Ele falando, ele lembrava aquele cara de fuinha do BBB, aquele cara que falou que ele tava em Fortaleza e todo mundo olhava pra ele.
Ah, e aquele péssimo do Topete?
Isso, eu esqueci o nome dele. É, então...
O Topete. A gente tem que chamar assim. A gente tem que fazer com eles... É reparação histórica. O Topete.
Arrogância.
Igual a gente era o peito.
Né?
A buceta andando. É o Topete.
A arrogância que ele falava...
Te lembrou aí.
Me lembrou esse cara. É, que ele conhece mulheres em aplicativo, que ele sai pra algum lugar e ele não desperdiça uma ereção. Eu fiquei pensando, esse cara dentro de um ambiente corporativo, se ele realmente tem um cargo numa empresa aí, como é que ele faz? É. A mulher passou, ele não desperdiça a ereção, ele faz o quê? Ele bate uma debaixo da mesa? É. Ele puxa a mulher para o almoxarifado, para a cozinha?
Provavelmente.
Quantas ele não deve ter assediado ou até mesmo abusado?
Sim.
Então assim, eu peguei essa parte de não passar sem sexo, postei no meu story. Postei não. Falei sobre, porque ele não autorizou postar. Falei no meu story sobre não passar um dia sem sexo, que também era ali um outro ponto, né? Que a maioria das mulheres... Não,
é o celibato ou...
Celibato, mulheres de classe trabalhadora, que assim, muitas marcam um dia na semana pra transar, que eu acho uma ideia bacana quando você... Sim. Casal é ocupado.
Se for genuíno, né? Tipo assim, se for um acordo que... É.
Sim, porque assim, eu acho bacana essa ideia porque... É um dia da semana que você vai esperar, que você vai acumular ali uma expectativa, uma vai criar uma fantasia.
Sim.
E é um tempo dedicado só para aquilo. Não é aquela coisa cansada do final do dia, ai não, vamos. Aí fica, cada um morre para um lado, para o outro e de manhã tem que trabalhar. Eu acho bacana essa ideia. Para quem dá certo, beleza, show. E aí várias mulheres estavam falando ali, não, que não tem tempo. E assim, meu público é bem adulto, né? Mais 30, e muita gente falando que realmente não dá tempo, e muitos jovens falando que quer muito sexo. Aí eu reparei a faixa etária né, da galera ali, fui fazendo uma pesquisa ali no meu direct. E esse cara, ele é mais 30.
Esse que trepa todo
dia? Esse. Aí depois que eu postei, e as minhas seguidoras vieram atrás falando, concordando com uma e discordando dele, falando que tem alguma coisa ali, que tem alguma questão ali, ele me bloqueou. Ele não aguentou crítica.
Pois é, não pode.
O cara não aguenta uma crítica.
Uma trepa todo dia. Não desperdiça uma ereção.
Tem noção?
Tem.
Como é que pode? Como é que é possível, gente? Existe uma coisa que separa a gente dos animais. É autocontrole.
Sim.
Né? Posso estar parecendo aqui uma senhora de 90 anos falando isso, mas pelo amor de Deus, gente, como é que uma pessoa... Um homem, dentro da sociedade que a gente vive, fala que não desperdiça uma ereção.
É.
Ou como num podcast há um tempo atrás, um menino que é famoso, esqueci o nome dele, falou que... Quem desperdiça buraco é a prefeitura.
Nossa, essa você lembra disso? Não. Choquei.
Um adolescente.
Famoso. Ator, assim?
Não.
Desses influenciadores.
Não, TikToker.
Sei.
E assim, o que espantou, se fosse um homem adulto, aí você vai nos comentários e você vê, se fosse um homem adulto falando isso, era ok. Mas como era um menino novo, adolescente, as pessoas se chocaram. Eu falei, como assim pode ser ok para um adulto falar isso, para um adolescente? Como assim?
Bizarro.
E se fosse uma mulher falando?
Pois é.
Porque o valor da mulher ainda hoje é medido... Pelo seu histórico sexual. Se for assim, eu sou cravejada de ouro e diamante.
Isso que eu ia falar.
E vamos lá. Aqui, eu trouxe livro. Né? A gente vai mostrar para todas as câmeras aqui.
Maravilhosa.
Livro.
Fala.
Esse aqui.
O Direito ao Sexo. Feminismo no século XXI.
Esse livro fala sobre os corpos que são rejeitados na sociedade. Corpos negros. Corpos gordos, corpos que são racializados, pessoas PCD. E aí fala também do incel, da história do incel, que falei mais cedo. Uhum. É, como esse movimento do incel começou, desses homens misóginos.
Então, mas o movimento incel, então, começou com os homens misóginos?
Sim. Sim, tá. Mas não é uma coisa nova que começou há alguns anos atrás. Já existem pesquisas dos anos 70 e 80 que homens já se organizavam assim. Né? A internet veio...
A primeira rejeição, como eles não suportam, né? Que você viu, você experimentou isso com um cara que não fica um dia sem trepar, mas não pode receber uma crítica. Na primeira rejeição, eles se organizam.
É.
E se...
É cíclico na história da sociedade. De um lado, a gente tem aí uma evolução dos relacionamentos, do auto-amor, da construção de confiança. E do outro, vai surgir um movimento oposto.
Uhum.
Nos últimos anos, sim, a gente viu aí um levante, ainda que pequeno, de conscientização sobre assédio, sobre estupro, sobre muitas coisas. E em algum momento isso ia acontecer.
Sim.
Né?
A força contrária,
a força contrária a isso. Que apelidaram de... apelidaram de Red Pill.
Sim.
Que é exatamente isso daí. E aí eles não, eles estão no mesmo patamar desses incels. Então, assim, essa leitura eu acho muito obrigatória. Né? Você compreender que... Eu nunca fui rejeitada, por exemplo, pela minha personalidade.
Sim.
Ninguém nunca me rejeitou porque eu sou uma mulher inteligente. Ou o meu humor, uhum, sabe? Ou a minha independência. Nunca. Eu tô sentada numa mesa de um restaurante com um cara e ele fala, olha, você não é o tipo que eu namoro, mas eu fico com você. O que que ele tá falando com isso? Mas eu fico com você.
Sim.
Ou seja, pra sexo eu sirvo.
Sim.
Literalmente, sirvo.
Não serve pra apresentar pra sociedade, não serve pra andar do lado.
Pra sair comigo junto do restaurante, eu já não servia. Não, eu vou na frente, vou pagar a minha parte, vou na frente, depois você vai.
Uhum.
Ele saiu, isso aconteceu. Eu ainda vou fazer isso na sériezinha que eu criei no meu perfil. Ele saiu, né, ficou do lado de fora. Eu respirei fundo, dei um gole no suco, pedi um Uber, paguei minha parte, pedi um Uber e esperei o Uber chegar na porta do restaurante. O Uber chegou na porta do restaurante, saí, entrei e vim embora.
Sim.
Pra quê?
Claro.
E assim, eu imagino o quanto de mulher que tá se submetendo às piores humilhações só pra sentir alguma coisa.
Sim.
Porque, como o livro fala, muitos corpos são rejeitados apenas por existir. Negros, gordos, trans.
Uhum.
Nosso país é o país que mais mata trans no mundo e o que mais consome pornografia trans.
Sim.
Como é que a gente vai pessoalizar algo que está acontecendo o tempo inteiro, todo dia, a cada hora? Se eu falasse assim, não, solidão da mulher negra, sou só eu, beleza, o problema sou eu, vou procurar terapia. Mas não.
Leva para análise, mas é um fenômeno.
Não, é um fenômeno comportamental que já foi um dos primeiros apontamentos foi nos Estados Unidos nos anos 80. Ultimamente na internet tem essa romantização de solidão, de solitude, de fazer tudo sozinha, de não precisar de ninguém. Mas quem é que sempre teve rede de apoio para não precisar de ninguém ou fazer as coisas sozinha? Não sou eu ou mulheres como
sim,
eu. Então, é um fenômeno comportamental que está acontecendo, que a minha solidão, ela não invalida outros tipos de solidão também. São existências e vivências diferentes. Que se você passar muito tempo na internet, você descobre que você tem 3 doenças e que o racismo não existe. Porque tem gente propagando de tudo. Então, como aconteceu esse fenômeno dentro do meu perfil, eu falei, gente, o que é que eu vou fazer com isso? Gente, é muita coisa pra falar.
É muita coisa. E são desdobramentos, né?
Desdobramentos do mesmo assunto, que não tem como você desmantelar. E não, vamos falar de sexo, mas não vamos falar do formato de relação. Monogâmico, não monogâmico.
Sim.
Não, vamos falar de sexo, mas vamos falar de classe. Ou raça. Então, vamos falar de sexo, mas vamos falar de afetividade. Como? É impossível.
Sim.
É, é um emaranhado de questões.
É
um emaranhado de questões. E aí eu trouxe esse livro.
Uhum.
E trouxe...
A maravilhosa. Bell Hooks.
Bell Hooks. Tudo sobre amor. Outra leitura obrigatória.
Obrigatória.
Eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro. É, até mais de uma vez, em diferentes fases da vida. Primeira vez que eu li, alguns anos atrás, explodiu a minha cabeça. Depois eu comprei o livro, li de novo, falei, caraca, porque aborda tudo, principalmente o amor romântico.
Sim.
Essa coisa de contos de fada, que você vai bater o olho na pessoa, você vai se apaixonar,
é,
vocês vão ficar...
certeza que você, ela é a pessoa.
Aquela conexão instantânea igual miojo, você vai ficar junto com ela pra sempre na sua vida. Gente, não é assim.
Sim.
Eu acredito que amor é troca, é amizade, é duas pessoas... No meu caso, no nosso caso, sim, monogâmicas, duas pessoas escolhendo estar, sim, ao lado da outra e colocando ali.
Construindo alguma coisa.
Né? Construindo ali, assentando o tijolinho do relacionamento.
É.
O que eu observo hoje é que as pessoas não querem ter trabalho com absolutamente nada.
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 Como é que você vai construir
isso
uma relação?
Em tudo, sabe, Tria? Na maternidade também. Sabe, essa coisa do feminismo liberal. Ai, eu queria ser mãe, mas eu não queria deixar de fazer nada. Sabe, ai que saco, eu tenho que deixar de ir no shopping, eu queria ser pai. Viralizou esse meme,
uhum,
sabe, de, sim, muitas mulheres, classe média, mulheres brancas, falando, eu queria ser pai. Gente, eu não queria ser pai. Sabe, porque, ai que saco, ter que decidir tudo, marcar médico, cuidar do filho, deixar de sair pra beber uma cerveja. Eu queria ser aquele babaca que não faz nada. É isso, eu acho que tá todo mundo... Nesse transe, não quer ter mais trabalho com nada.
Feminismo liberal é uma praga.
É uma praga.
É uma praga, é uma lobotomia, sabe? O feminismo liberal, ele é racista.
Uhum.
Ele não vai considerar nenhum tipo de demanda de mulheres racializadas.
Sim.
Nenhum tipo de demanda de mulheres que não forem cis.
Uhum.
Nem mulheres gordas. Ou qualquer outra intersecção. É uma praga. Eu detesto. Quando chega alguém falando qualquer coisa assim, no meu perfil, eu já dou uma restringida. Ou, ai, coloquei alguma coisa que não entra ali na padronização que eles querem que eu esteja.
Uhum.
Porque se eu sou uma mulher negra, pobre, periférica, eu tenho que ser bastião de alguma coisa. Então, eu preciso estar sofrendo, né? Como, uhum, a gente falou. E eu preciso, se você aborda pauta XYZ, você tem que ser vegana, você tem que ser não monogâmica, você tem que ser, sei lá, bi, você, uhum, tem que ser LGBT, você tem que preencher um bingo de opressão. Eu,
sei,
falei, não, já tem um monte de coisa que eu vou deixar pra outra vida. Não, se tiver outra vida, resolve aí, filha, que eu já deixei de lado. A minha intenção é viver. A minha intenção é vivenciar amor, eu quero vivenciar alegria na minha vida, eu tenho conquistas,
sim,
como meta. E eu vou fazer o que der, o que eu puder de militância, de desconstrução, de conscientização. Eu não tenho a menor vocação para ser mártir de nada. Então, para algumas pessoas pode parecer egoísmo, mas eu não vim a esse mundo para viver em função de servir alguém.
Sim.
Eu já servi muito. Demorou um século para eu chegar onde eu estou agora, para eu ser a mulher que eu sou agora.
Sim.
E poucas mãos se foram estendidas para mim. Pouquíssimas. Então, eu não vou dar um passo para trás.
Sim.
Um passo para trás. E aí, vamos lá. Estudos. Existem alguns estudos que falam que tem tendências comportamentais justamente por conta desse levante de conscientização e autoamor, que as pessoas vão ficar cada vez mais sozinhas.
Uhum.
Você já deve ter observado que muitas mulheres estão escolhendo não ter filhos.
Sim.
Muitos homens... Chega a ser irônico.
Total.
Muitos homens também não querem ser pais.
Ah, jura?
Mesmo já tendo filho. E aí, isso vai surgir, isso nos próximos anos, nas próximas duas décadas, a gente vai ver uma ascensão de muitas pessoas sozinhas, muitas pessoas morando sozinhas.
Uhum.
E como o etarismo já virou preconceito do momento, a gente vai ver piorar nos próximos anos. Da mesma forma que vai ter, de um lado, muita gente sozinha, eu... Do outro, a gente vai ver muita gente em redes de afetos não monogâmicas.
Uhum.
Como também vem essa crescente de gente que se diz não monogâmica.
Uhum.
Eu tenho cá minhas dúvidas sobre a não monogamia de homens cis hétero. Porque, afinal de contas, eles sempre foram.
Sim.
E aí, quando o cara se autodeclara não monogâmico pra mim, eu já dou um passo pra trás. Ah, não me diga.
Sim, conta uma novidade.
A sua companheira sabe que você está aqui no encontro comigo? Ah, eu não contei pra ela. Falei, Sei. Tá. Enfim, então assim, recentemente teve um estudo, acho que 2 semanas atrás eu vi esse estudo de que muitos jovens da geração Z estão escolhendo ficar em casa vendo série ou vendo celular do que se relacionar. Muitos millennials também preferem ficar na deles do que gastar tempo olhando no olho de uma pessoa. As pessoas estão tendo um relacionamento mais sério com o algoritmo, que apresenta tudo que eles gostam, que entretém eles em uma hora.
O mundo paralelo, né? O mundo virtual.
Um mundo paralelo. Que o algoritmo, assim, quanto mais você... O algoritmo é muito simples. Quanto mais você interage, mais ele vai mostrar as suas interações daquele perfil, daquela página. Enfim, ele vai te dar tudo que você interage. Se você só escuta samba no Spotify, ele só vai te mostrar samba. Sim. Se você só assiste série americana no streaming, ele só vai mostrar aquilo e por aí vai. Se você não sai daquela bolha de conforto ali, você não vai ver mais nada. Então, é bizarro como, pensando há 10, 20 anos atrás, a gente estava girando a antena para ver alguma coisa na televisão. Sim. E hoje em dia a gente tem um mundo, um turbilhão de estímulos na internet, em todos os lugares. E isso, no nosso cérebro, não, que ele não foi preparado para isso. Ele causa, pode causar um pico de serotonina, ou seja, você vendo alguma coisa engraçada, um meme ali, você dá uma risada daqui e dali, aquilo ali te satisfaz quase tanto quanto um encontro de amigos numa mesa de bar ou então alguns minutos de sexo. As pessoas estão literalmente trocando socialização, relacionamentos, sexo, por ficar no celular o dia inteiro. O dia inteiro...
Sim, espectadoras.
É. Ser espectadores de criação de conteúdo, da vida dos outros. Quando o Einstein falou que as pessoas iam ser robotizadas no futuro, eu não imaginei que fosse assim. A minha fantasia era mais exterminador do futuro do que as pessoas cegas com olheira de cavalo o dia inteiro encarando o celular.
Sim.
Uma coisa que eu fiz do ano passado pra cá é entrar, vou postar alguma coisa no Twitter. Abro o Twitter, abro ali, posto.
Você lida bem com o Twitter?
Não.
Eu acho super difícil.
Não.
É rápido, é muito...
Não, a velocidade do Twitter, ok. Eu gosto da velocidade da informação. Mas os debates que acontecem ali no Twitter...
Sim, os fios, eu fico super confusa.
Não, os debates que acontecem ali em torno de nada.
Sim.
Coisas que simplesmente só existem ali. Eu já me perdi muitas vezes ali. Eu falei, gente, o que, que eu fiz? O que, que eu postei? Pra quê? Né? Sai. Então, do ano passado pra cá, eu diminuí meu tempo de internet. Diminuí muito, muito, assim. Eu passava 3-4 horas, assim, total.
Sim.
Diminuí, assim, Twitter, eu acho que eu fico uns 10 minutos por dia. Eu entro, posto.
Isso.
Ou compartilho. Entendi. Compartilho no meu story, alguma coisa que é minha e tal. Mas não fico ali mais lendo o que, que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Não fico mais. Não tava me fazendo bem. Então eu diminuí o meu tempo. Eu não vou sair das redes sociais, mas eu diminuí total.
Você trabalha com isso?
Trabalho com isso, trabalho com informação. Eu moro na periferia de Niterói. Eu levei 1h40 para chegar aqui. Como é que uma pessoa aqui no Rio, pra gente que tá me escutando de qualquer outro lugar do Brasil,
do mundo, né? Dá licença, escutem a gente fora do país.
Moro lá na periferia de Niterói. Do meu bairro pro centro de Niterói são 40 minutos. Do meu bairro pro centro do Rio é 1h, 1h10, dependendo do trânsito, dependendo da ponte Rio-Niterói que liga as duas cidades. Para eu chegar aqui hoje foi 1h40. O que me chateia muito é a concentração de eventos que tem aqui na cidade do Rio.
Sim.
É tudo aqui na Zona Sul,
uhum,
ou na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é longe pra qualquer pessoa. Não tem como. Eu fui convidada pra um evento na Barra da Tijuca.
Isso não é longe pra mim, porque eu moro na Barra da Tijuca. Ah! Você vai lá pra minha casa!
Você é vizinha da Camila e Lucas? Então, um evento...
Você foi pra um evento... Ah.
Não, não.
Você foi convidada pra ir no evento.
Fui convidada pra um evento no Via Parque.
Aham.
Calculei o Uber.
Sim.
Cara, R$150 de Uber. R$150 de Uber. E tava dando 2h15.
Chocante, chocante.
De Uber.
Não, eu só ganho um convite pra ir num show no Circo Voador. Lá da minha casa. Não adianta eu ganhar o convite. Porque eu tenho que ter R$200 só pra chegar no show.
E aí, só a título de exemplo, tá, galera? E aí, esse evento, tarde da noite.
Sim.
Meu bairro não é lá essas coisas.
Uhum.
Muito Uber cancela quando é à noite lá no meu bairro. Como é que eu vou nesse evento?
Sim.
É um evento legal, é um evento importante
pra
mim.
Que era importante você estar...
Exatamente, eu deveria comparecer e tal, conhecer pessoas, fazer networking, tudo isso, mas é impossível pra mim.
Sim.
Aí, todos os eventos são concentrados aqui no centro do Rio e na Zona Sul.
Sim.
Todos, a maioria dos eventos,
sim,
tarde da noite. Como é que eu compareço nesses eventos?
Pois é.
Rolê. Lapa, barzinho, um monte de coisa, tudo aqui. Como é que eu compareço nesses rolês?
Sim.
Tem a minha amiga Dai. Ela mora em Copacabana, ela falou, não, você vem pra
pois
cá,
é.
A gente planeja, você vem...
Você dorme lá.
Você vem pra cá e aí a gente vai pra esses rolês. Eu falei, não, só assim.
Sim.
Só assim. Mas daí tem dois empregos.
Sim.
É mãe solo de um menino maravilhoso que é o Bernardo.
Sim.
E aí, quando é que ela tem tempo pra isso?
Pois é. Tem que se organizar com então, 3 meses de antecedência.
Exatamente. Então, quando eu falo de distanciamento social, muita gente pode achar um saco. Mas é muito bloqueio. É o racismo, né? Sim. Que eu vou socializar, mas assim, a alta possibilidade de eu ser rejeitada. Mas não tô nem aí. É o racismo, é o classismo, é essa distância enorme. E não tem como eu falar de afetividade e da onde eu moro sem dar uma volta inteira na história do Brasil.
Sim.
Porque aconteceu a higienização social, onde as pessoas foram...
Botando pra
varridas,
longe.
Varridas pra...
Pra longe.
Para as margens das cidades, das grandes, para as margens da grande cidade.
Não aparecer, né?
Exatamente. Aí eu tô morando lá, longe pra caramba. E aí, tem um evento, tá 10 horas em Botafogo.
Sim.
Obrigado pelo convite. Ah, o lançamento de um livro, lançamento de um filme no Rio Sul. Eu falei, obrigado. Não tem como. Sabe? E a pior parte, né? Que eu transito entre a literatura e o mercado de influência, a criação de conteúdo ali, eu recebo convite de um lado e recebo convite do outro e não dá pra comparecer. Porque, aparentemente, esses convites teriam que ir pra gente que é classe média.
Sim.
Não pra mim. Sabe? Então, se é difícil eu me locomover, sabe quanto que é o meu ônibus? 6,80. Só um ônibus.
Sim.
6,80. Se é difícil para me locomover, sabe? Até mesmo para um rolê, imagine para esses eventos. Então, como é que eu vou conhecer pessoas,
sim,
sendo pobre, morando longe? São todos esses bloqueios sociais que também se tornam bloqueios afetivos.
Sim.
Certa vez, uma seguidora veio falar para mim, nossa, eu moro longe pra caramba, eu tava me sentindo culpada. Culpada, muito culpada, porque eu moro longe e eu não consigo sair com as minhas amigas, sair com uma galera, sair pra... Eu tava me sentindo muito culpada. Porque eu tenho que me planejar pra fazer, assim, um rolê. Eu falei, eu também tô nessa. Sempre foi assim pra mim. E aí, eu falando sobre isso, ela falou, caraca, eu tava me sentindo muito culpada. Eu falei, não sinta. Não sinta. Mobilidade social.
É.
Não sinta sobre isso. Pesquisa sobre isso pra você se lavar dessa culpa. E aí, quando eu vejo certos discursos não monogâmicos nas redes, eu reviro o olho assim, ai, meu Deus, não acredito nisso. Porque aí a gente entra de novo, volta de novo nisso, todos os bloqueios sociais. Certos discursos, pelo amor de Deus, não venham atrás do meu fígado. Certo? Porque você falar alguns, hoje em dia é todos. Falar certos, é todos. Você falar, um, dois, é todos também. Alguns discursos que se equilibram num penhasco da meritocracia. Porque se você é pobre, periférico, classe trabalhadora e consegue ter uma rede de afetos, aparentemente todo mundo consegue.
Uhum.
Se você tem todos esses impedimentos e consegue, basta você se esforçar.
Uhum.
E aí? Se você tá sozinha, eu escutei isso quando eu pontuei, né, todos esses anos sozinha, uma pessoa veio falar comigo: você tá sozinha porque você quer se relacionar errado. Falei: oi? Ah, se você fosse adepta da não monogamia, você estaria vivendo amor. Falei: eu não sabia que a não monogamia tinha monopolizado o amor.
Uhum.
Ah, você tá precisando ler Bell Hooks. Eu falei: já li. Uma coisa é ser honesta intelectualmente. A estrutura, os relacionamentos monogâmicos, a estrutura deles é opressiva.
Sim. E tem origem com o capitalismo, com se apropriar, né, da...
Capitalismo.
Do afeto.
Capitalismo e patriarcado e colonização.
Sim, sim.
É isso. O desdobramento disso daí, sim, dentro das relações conjugais, é isso aí.
Sabemos disso, né? Que esse amor romântico está ligado a isso tudo.
Sabemos disso, mas será que é possível você se relacionar com uma pessoa só que tenha, adivinha só, maturidade? Plim! E ser algo saudável? Porque todos os relacionamentos, depois de algum tempo, ou até mesmo alguns anos, eles caem na rotina e ficam chatos.
Uhum.
A menos que você queira uma montanha-russa emocional, briga toda semana, ficar ali se desgastando. Eu acredito que o amor, ele é chato. Ele é paz.
A rotina,
Ele é paz, ele é tranquilo, é aquela conexão profunda. Você não precisa ficar ali ensinando a outra pessoa a te respeitar.
Se esforçando, né?
Ali se dando murro em ponta de faca. Eu não acredito que o amor machuca. Eu não acredito que uma pessoa que escolhe estar ao lado da outra, ela vai se movimentar para de alguma forma te deixar desconfortável. Eu tô falando literalmente, se movimentar para te machucar de volta porque ela não sabe comunicar o que você fez ou o que aconteceu de errado. Ou, poxa, quando a gente estava naquele lugar, você falou isso, não gostei.
Sim.
Não, ela guarda tudo para si e em algum momento ela explode com você. Ou explode com você ou dá um soco na parede.
Uhum.
Então, sei disso e eu vou deixar no monogamia para outra vida. Porque eu não tenho grana, não tenho tempo, não tenho energia para lidar, pra tentar construir afeto com mais de um homem.
Pois é.
E aí, vamos falar isso pra um casal que tá, sei lá, há 15 anos, 20 anos juntos. Que, poxa, ficou chato o relacionamento, tá, sei lá, rotina.
Sim.
Aí os dois trabalham o dia inteiro.
Uhum.
Têm filhos. E mal têm tempo pra própria família. Eles têm que se esforçar mais pra serem não monogâmicos. Supondo que os dois sejam fiéis, porque aí... Então, assim, eu acho muito perigoso alguns discursos que acontecem na internet. E eu acredito que é uma coisa que acontece dentro de qualquer movimento. Qualquer movimento. O negro feminista que eu faço parte, qualquer movimento. A pessoa chegou, se identificou com aquela teoria, aquela ideia. Ela mergulha fundo e acaba batendo a cabeça.
Uhum.
E aí propaga isso na internet. Não, se eu conseguir... Não, é só você. Não, eu posso. Se você acha que você não consegue, você tem que se esforçar mais.
É
bizarro.
Sim.
Eu acho bizarro esse tipo de coisa, mas assim, é tendência para o futuro a gente lidar com o etarismo. A população está envelhecendo. A gente vai... todos nós estamos envelhecendo. Meus branquinhos estão todos aqui. Não vejo a hora de pintá-los de outra cor, né? Sei lá, vou fazer um arco-íris na minha cabeça.
Sim.
E lidar com pessoas mais velhas, pessoas que não pensam igual a você, né? Ou não lidar, né? Dependendo do que ela pensa diferente de você. Se ela é contra direitos humanos ou ela é contra pessoas adquirirem direitos que nunca tiveram.
Sim.
E como a gente estava falando antes de começar, às vezes realmente parece que a pessoa que entra num movimento ou se identifica com uma teoria, parece que ela precisa, ela tem a necessidade de impor aquilo às outras.
Pois é, não basta ser.
Não basta, sabe? Tem a ver com o ego.
Sim.
Porque se uma coisa deu certo pra você, você olha, faz isso, fulano. As pessoas têm mania de dar conselhos assim, dar dicas assim. Olha, faz isso. Ou, olha só, deu certo e fez sentido pra mim isso aqui.
Uhum.
Tenta. Olha a diferença.
Claro.
Completamente diferente. Eu propus um artigo para um portal era exatamente antes do Dia das Mães, eu falei, cara, vamos falar sobre mães, que literalmente sobre mães, sobre um pouco dessa romantização da solidão, da mãe solo, que ela é guerreira, que ela tem que aguentar tudo, que o filho é dela e blá, 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 blá. Mas também vamos falar dessa questão aí, que também vem sendo romantizada, que é a mãe se afastar da maternidade para viver.
Sim, muito.
Para ela viver um pouco dela, sim, beleza, ela conta com uma rede de apoio ou não conta com uma rede de apoio, ou pelo menos uma vez por mês ela quer sair e quer respirar, como muitas mulheres. Sim. Aí o portal falou, olha, eu não quero falar disso porque não é a realidade da maioria. Eu falei, exatamente porque não é a realidade da maioria, a gente tem que falar.
Uhum.
E aí rejeitaram o artigo que eu escrevi, eu falei, porque assim, caraca, é uma lavagem cerebral o feminismo liberal mesmo.
Sim.
É bizarro. E aí quando a gente fala, quem são as mulheres mais sobrecarregadas?
Sempre as mulheres, mães pretas e...
Pobres pretas, periféricas, faveladas e por... Sim. Aí vai. Com quem essas mulheres, a maioria das vezes, contam para respirar para fora dos problemas? Com a própria família, com uma mãe, uma tia.
Com a avó, com a tia.
E por aí vai. Eu queria falar dessa sobrecarga que praticamente uma família inteira... praticamente uma família inteira tem por conta da maternidade.
Sim.
Ou aqueles ciclos. A mãe acabou engravidando na adolescência. Sim. E a filha também acaba engravidando na adolescência. E aquilo nunca é rompido. Ninguém nunca chega um pouco mais além. Consegue estudar mais e por... Sim. Aí vai. E a minha família tem isso.
Todo mundo fica mãe jovem.
Todas essas questões aí. Eu... Sim. Observo tudo dentro da minha família. Tem uma... Dentro da minha família, uma prima minha que ela prefere viver um relacionamento péssimo do que ficar sozinha.
Sim.
Que pavor é esse de ficar só, gente? Aonde que instalaram dentro da nossa cabeça que estar sozinha é um fracasso? Como a nossa existência depende da validação de outra pessoa?
Pois é. Mas é estratégico, né?
É estratégico porque o conceito de feminilidade... Ele é a outra peça do quebra-cabeça do conceito de masculinidade.
É.
Eu sou uma mulher preta. Eu não tenho como emular a feminilidade eurocêntrica.
Uhum.
E muitas vezes as pessoas deduzem que eu sou lésbica.
Uhum.
Que é um movimento agressivo de me retirar de possibilidade de afeto, me colocando em outro. Porque se eu não performo uma feminilidade padrão... Sim. Eu automaticamente não gosto de homem. Nem meu corpo tem essas curvas todas aí. E aí? Eu faço como? Aonde é esse meu lugar? Ou eu pertenço a um não lugar? Como Bell Hooks fala. Um não lugar de afetividade para mulheres negras. Então, assim, aconteceu esse fenômeno, eu falei sobre estar sozinha há muitos anos. Não tenho problema nenhum com isso. Com a minha idade, eu não tenho problema nenhum. Toda vez que eu falo que eu tenho 38, eu já escutei... Olha, cara, eu já escutei pessoas falando, você gosta de falar porque você não aparenta. Eu falei, caramba, vou descolorir o meu cabelo para branco, então, sabe? Qual é o problema? Né? A gente tá numa sociedade que combate... O envelhecimento.
Sim.
Sobretudo o envelhecimento da mulher.
Sim,
como
não
se
serve
a gente,
pra nada, né?
Como se a gente tivesse o prazo de validade fértil.
Ah.
Depois daquilo a gente pode ser descartado como nada.
Sim.
Então assim, eu tô chegando nesse prazo de validade. E aparentemente, negra, quase quarentona, pobre, periférica, né? O bingo das opressões ali. Já não tô servindo.
Sim.
Literalmente, servindo.
E nem quer servir.
Não, não quero servir. Não quero servir, eu só quero viver.
Isso.
Só quero viver. Eu sobrevivi durante muito tempo. Eu comecei a me sentir viva há poucos anos. Porque eu trabalhei em comércio durante muitos anos. Então, eu saía de casa, trabalhava, casa, trabalho. Não tinha tempo.
De viver.
Não tinha tempo. A folga era para fazer faxina, fazer marmita e lavar o uniforme. Só. Como é que uma pessoa que tem essa rotina vai sair para conhecer pessoas, para se
namorar, para
se relacionar? Não tinha tempo nem para estudar. Queria fazer um cursinho, mas o horário do cursinho não batia com o horário que eu tava o dia inteiro no shopping, o dia inteiro no supermercado. Então, como é que uma pessoa que vive dentro dessa rotina, ela vai acessar afeto? Então, é aquele emaranhado de questões, de bloqueios sociais, de opressões, que não tem como você falar de uma coisa sem abordar outra. Então, eu acredito que a gente conseguiu, né?
Acho que sim, acho que você arrasou.
Conseguimos falar de tudo, conseguimos falar de fazer e não fazer sexo, principalmente dentro das relações, que é um tabu muito grande. Eu observei isso ali no direct, debatendo com as minhas seguidoras, e é muito triste.
Sim, as mulheres não se sentem à vontade para dizer que não querem transar nem com seus próprios companheiros.
Não tô afim. Eu não sinto tesão do nada. Eu preciso de conversar com a pessoa, eu preciso ver o que existe dentro da cabeça dela, como ela pensa, a bagagem cultural dela, e isso é sapiosexualidade, que é você se atrair pela inteligência, você ter atração física pela inteligência do outro. Se eu for para um barzinho, meu filho, eu vou beber o barzinho, vou ficar olhando para os outros, vou ser a vela de todo mundo, olhando para um lado ou para o outro, mas a menos que eu pare, sente, converse com a pessoa, aí eu vou, se posso sentir alguma coisa ou não. Mas assim, fisicamente, que nem a minha amiga.
Sim, olhei, nossa, ai, nossa, tô passando mal.
Minha amiga, nossa, você tem que vir pra Ipanema, meu Deus, o posto, eu esqueci o posto. Posto tal, Ipanema e tal, eu falei, tá, que mais? Tipo assim, um monte de homem padrãozinho, assim, aquele tipo de rato de academia.
Sim.
Que provavelmente não deve nem ter aberto um livro na vida. Aí ela, nossa, olha que coisa linda. Eu falei, tá, tudo padrão. E? Ai, amiga, você é muito estranha. Eu falei, tá bom.
É, mas é isso. Não é isso que te dá tesão.
Não é isso. Aí, até explicar isso para as pessoas, eu falei, não, gente, eu preciso aí de um banco de horas de conversa.
Um banco de horas de conversa é muito bom.
Eu preciso de um pouco de conversa, preciso saber o que esse cara pensa, principalmente saber a posição política dele.
Ah, sim, isso é importante.
Gente, não tem como. Posicionamento político da pessoa mostra o caráter dela.
Muito.
Não tem como. A pessoa que fala nem direita nem esquerda, ela
não
pode.
Dá pra perereca umedecer.
Não, filho, é um deserto.
Não dá.
Ó. Não dá. Não dá mesmo. A pessoa chega pra você e fala: pô, legal, sou de esquerda e tal, votei no Lula porque não tinha opção. Você. Ah, mas esse negócio de cota aí, nada a ver. Segunda red flag.
É.
Ah, mas pô, eu acho que esse pessoal do racismo, eles exageram. LGBT, que é ditadura. Acabou. É que nem beisebol. 3 strikes. 1, 2, 3, fora. Não tem como. Não tem como, gente. Não é... a gente fala de política... Acho que é um trabalho de analfabetismo que foi feito no Brasil muito profundo, muito grande, que as pessoas entendem. Política como candidato e partido.
Uhum.
Mas política...
É tudo.
É tudo.
Até transar.
Até transar.
E não transar.
Política é tudo. Uma moça foi importunada sexualmente dentro de um ônibus. Se não existisse a lei... de importunação, o motorista do ônibus ia fingir que não viu, tava tudo certo. Mas ele tocou o ônibus pra delegacia pra ela fazer um BO.
Uhum.
Então, importunação sexual é você ter acesso a uma boa educação, educação sexual nas escolas, que é uma luta para que crianças sejam protegidas, para que crianças saibam identificar quando um parente, que na maioria dos casos são parentes, identificar aquilo é errado. Pais, é uma menor carga de trabalho, né? Outra luta também dos movimentos sociais, para que pais tenham mais tempos com seus filhos, para que os filhos tenham mais diálogo com seus pais, sejam para falar do que eles sentem, do que eles pensam, uma menina falar para a mãe que ela acha que gosta de menina, ou um menino falar que acha que gosta de menino, ou não gosta de ninguém, ou não se identifica com o próprio corpo, e por aí vai. Quando eu demorei quase 30 anos para ter um relacionamento com a minha mãe. Por conta disso.
Você já não tinha um tempo?
Não tinha tempo. Eu comecei a fazer faxina com 12. Ela fez faxina por quase 50. A gente saía de casa junto 5 horas da manhã, eu ia pra escola. Ela
não tem
ia...
como ter conversa, não, não tem como.
Não tem como. Nós éramos colegas de quarto. Eu chegava, fazia o que dava com a energia que eu ainda tinha. Ela falava, olha, tem que comprar isso, olha, tem que juntar dinheiro para consertar não sei o que lá, olha, tem que fazer tal obra, olha, vamos juntar dinheiro para mais alguma coisa, construindo a nossa casa. E eu não tinha, a gente só foi ter um relacionamento depois que ela se aposentou. O que também é raro para faxineiras.
Sim.
Então, o tanto de tempo que a gente gasta sobrevivendo, a gente não consegue construir nenhuma relação familiar. E o tanto de tempo que a gente gasta trabalhando, estudando, fazendo curso, qualquer outra coisa, a gente não consegue, muitas vezes, manter as nossas amizades, nutrir as nossas amizades, sim, socializar e ter relacionamentos. E aí, hoje em dia, parece que todo mundo tem todo o tempo do mundo. Se você entrar na internet, parece que todo mundo tem todo o tempo do mundo para isso. Como é possível? Então, assim, muitas vezes eu me sinto muito velha olhando as coisas, muito velha. E aí eu penso, caramba. Aí eu começo a pesquisar. E aí tem vários estudos que apontam essas tendências. Mulheres cada vez mais sozinhas, homens cada vez mais red pills. E, do outro lado, muita gente se questionando e entrando para a monogamia, se identificando.
Sim.
Né? Muita gente não consegue, tem bloqueios emocionais e não consegue se entregar várias vezes.
Sim.
Principalmente o homem que não tem acesso às suas emoções.
É
ali.
Um analfabeto emocional, né?
A masculinidade engole a identidade do homem. E aí é muito comum, muito comum. Eu uso 3 aplicativos de namoro. Eu dou match um monte de gente ali, puxo o papo e eles correm. Eu fico... Quer dizer, você me curtiu primeiro, eu te curti de volta, eu puxo o papo e você corre. Como assim? Por que isso? O que que houve? O que que aconteceu? Sabe, oi fulano, e aí? Ai, na legenda já fala, olha, puxa papo comigo, fala isso. Tá, puxa o papo, falo isso. O cara vai, desconecta... Unmatch. Tem uma amiga minha que ela se separou recentemente. Ela falou, meu Deus do céu, como é que as pessoas se relacionam hoje em dia? Eu falei, não se relacionam.
Não se relacionam.
Não se relacionam. Passou por um divórcio. Um divórcio ok. Mas ela... As pessoas não se relacionam. Meu Deus do céu, como assim, gente? Os homens estão correndo de mulher. A maioria estão correndo,
tá,
sim. Principalmente de mulher que mostra que não precisa deles.
Sim.
É bizarro? Aí, imagina, uma preta intelectual, porque, tipo, um cara me reconheceu no aplicativo. Meu Deus, como assim você tá solteira? Eu falei, pra você ver. Aí, bati papo com ele, brincando. Eu falei, nossa, te sigo há um tempão. Cara, esses homens estão muito bosta, não é possível, Felipe. Pois é. Aí já era seguidor e tal, então ele se espantou por eu estar solteira, como se assim, a fantasia que existe na internet, muito seguidor, verificado e tudo mais, eu tivesse dinheiro,
sim,
eu tivesse montes de afeto, eu tivesse assim, o que eu não tô mostrando tá realmente acontecendo na minha vida, não, não tem nada acontecendo na minha vida. E quando tiver acontecendo... Não vou ficar mostrando, sabe? Eu não vejo necessidade de ficar na internet mostrando tudo da minha vida.
Sim.
Eu não consigo me identificar com essa super exposição que muita gente posta tudo.
Sim.
Enfim, conseguimos abordar tudo,
sim,
né?
Acho que sim. Vê aí sua lista.
Gente, é sério. Eu tive que fazer uma lista. Eu tive que fazer uma lista pra conseguir abordar tudo. Porque são muitas questões dentro de uma mesma questão.
Sim.
Muita coisa. Sexo, fazer, não fazer sexo. Sexo como medida de masculinidade, de virilidade.
Sim.
Né?
De sucesso, né?
De sucesso. Como assim, gente? Enfim, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo.
Eu acho que você arrasou dentro do possível, do caos que é falar isso tudo.
Caos, assim, realmente.
Organizar os pensamentos mesmo, né? Pra poder falar tudo.
Porque, assim, o que aconteceu ali no meu perfil é que a maioria das mulheres que chegaram e uma respondeu uma coisa, eu postei o comentário dela, abri a caixinha de pergunta de novo.
Uhum.
Vamos falar sobre isso aqui. E ela falou, olha, sou casada, tenho 3 filhos e se a gente transar 2 vezes na semana é muito. E aí vieram outras pessoas falando, nossa, meu Deus, como é que ela consegue? Nossa, aqui em casa é uma vez por mês. É. Outras vão falando, nossa, tem que ter todo dia, que não sei o quê. Então, assim, quantidade de sexo, ela vai mensurar a qualidade do relacionamento?
Não, né? Ou não era pra ser, pelo menos.
Não deveria, né? Sabe, se a métrica de um relacionamento saudável, o sexo, eu acho que, sei lá, tem outras coisas que podem, né, ser pontuadores de uma boa relação.
Sim. E o sexo também pode ser o pontuador de uma boa relação?
Pode.
Bom sexo, né?
Exatamente. Eu ia falar isso agora. A qualidade desse sexo.
Exatamente. A qualidade do sexo, sim, eu acho que é um pontuador de uma boa relação.
A qualidade desse sexo. Imagina só. Aquela rapidinha todo dia que só um lado goza.
É. Exatamente.
Então é isso. Na maioria das vezes, Ju, eu acho que eu tô pedindo o impossível. Sabe, as minhas exigências para um companheiro, um cara maduro, adulto funcional.
Mas é tipo isso, tipo impossível.
Adulto funcional, honesto.
Sim.
Sabe, que carregue valores humanos. É difícil, hein?
Sim. Tá em extinção.
Principalmente a parte de ser adulto funcional.
Muito.
Bizarro, cara. Muito bizarro. A minha amiga falou, eu também tô indo em busca. Eu falei, quantos anos, amiga? Olha, desde o meu divórcio, já tem 5 anos. Eu falei, então beleza, tá certo.
É.
Tamo na luta. Assim, ó. E ela é uma mulher preta, intelectual, doutora. E tá na luta. Eu falei, caraca. Realmente.
É.
E aí muita gente se espanta. Meu Deus do céu, ela tá sozinha há tantos anos. Meu Deus, deve chorar todo dia. Deve estar muito infeliz. Olha quem é infeliz. Ninguém perturba a minha paz.
Mas é.
Paz foi o que eu construí durante todo esse tempo.
Sim.
Paz, paz de espírito. A paz comigo mesma. A paz de eu ser a minha melhor companhia.
Sim.
Que é o que a solitude faz. Mas é aquilo. Eu quero alguém.
E é saber bem o que você quer. Não se submeter.
Exatamente. Porque se fosse só pra ter sexo, o cara que foi consertar minha internet deixou o telefone dele lá.
Sim, óbvio.
Eu falei, como assim? Mas por que você tá deixando seu telefone aqui? Eu ligo pra lá, pra empresa. Eu falei, não, esse aqui é o meu pessoal pra você.
Sim, eu sei disso.
Um anel desse tamanho no dedo. Será que ele era não mono?
Uhum.
Tá. Era assim.
Pois é. Tem mais alguma coisa que eu quero falar?
Não, eu consegui abordar tudo, amor.
Obrigada por ter vindo. Obrigada pela coragem de falar o que você sente, que você pensa. Parabéns por ser quem você é. Conta comigo, tá?
Meu Deus, eu sou muito gelada.
É, e você tá quentinha, gostosa, viu? Ela é quentinha.
Quentinha.
Obrigada, boa sorte em tudo que você faz. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo. É isso, tamo junta.
Beijo, amor.
Beijo, gente. Senta direito, garota.